bate coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, depois de viver alguns anos, todos sabem que o mundo inteiro é uma sola proibição. Todos sabem que o mundo inteiro é uma sola proibição. Proíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Proíbame mi pelo.
É isso aí, voltamos com o programa Vamos à Luta, que hoje entrevista Javier Guerreiro e Luiz Gringo. É isso aí, vamos voltar para falar com o Gringo agora. A gente acabou de escutar a música do equatoriano Jaime Guevara, Senhor Proibicionista. Vamos escutar mais um pouquinho.
Pero no me proíba, nunca no y no y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré. Si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor proibicionista.
É isso aí. Então vamos lá, Gringo. Começando com você agora, o segundo bloco. É, no dia, último dia 25 de abril, aí, né, foi às 10 horas da manhã, foi de um domingo, a Casa da Resistência coordenou um ato aí batizado de Ato das Cruzes. Né? Esse ato ele prestou homenagem às vítimas do Covid, né, e também foi um protesto ao negacionismo, né, incentivado em grande parte pelo desgoverno que a gente está tendo aqui no nosso país. Queria que você contasse pra gente, Gringo, um pouco sobre essa atividade, sobre a importância desses atos, né, em relação à pandemia, mas que vai além disso também, né, principalmente porque o ato foi transmitido para toda a América Latina, para várias partes do mundo. Então, conta pra gente sobre a importância disso, a importância de um ato como esse, trazendo aí a Casa da Resistência como protagonista.
Então, a gente teve a ideia de fazer esse ato, porque assim, com Mauri rodamos bastante Curitiba, região metropolitana, tá? E o que a gente percebia era que o pessoal estava caindo em essa questão do negacionismo de cloroquina, ivermectina. Bom, a gente está vendo o que está acontecendo hoje na CPI, né? Que tem senadores defendendo o negacionismo abertamente, né? E esse discurso estava chegando muito fácil pelas redes sociais para esse povo que mais necessita de políticas públicas. Uma forma de visualizar a nossa indignação com o negacionismo foi quando a gente atingiu a marca de 400 mil mortos aqui no Brasil, que a gente não fala que são CPF, tem nome e sobrenome, tem pai, mãe, tem irmão, tem filhos por trás dessas pessoas, né? Nós vimos um vídeo do que aconteceu em Maringá com quem fez esse primeiro ato. A ideia não é uma ideia nossa, na verdade nós estamos copiando de companheiros que se fizeram em Maringá. Se me perguntam quem foi que promoveu lá, eu não sei, eu só vi um vídeo onde chegou um negacionista e começou a chutar as cruzes e tirar as faixas, e daí nós falamos, não, nós temos que reproduzir aqui em Curitiba, e se for o caso, enfrentar esses caras também, porque não é só discurso que a gente pode viver, né?
Sim.
Também tem que partir para ação. Os nossos atos são pacíficos, sempre, tá? Para levar nossa mensagem. Então, organizamos, graças à colaboração de muitos companheiros que doaram dinheiro para poder confeccionar as cruzes, as faixas, o transporte para a organização do ato, né? E daí convocamos organizações sociais. O Javier tinha contato com as torcidas organizadas antifascistas, ele fez esse contato. Fomos chamando diferentes sindicatos que a gente tinha contato também, e partidos políticos de esquerda, tá? Não progressista, de esquerda. Isso é importante frisar, tá? E começamos a partir também de uma ideia do Javier, de fazer na frente da catedral, tá? Porque a ideia era fazer um ato ecumênico, mas na verdade não deu para fazer porque a gente não conhecia líderes religiosos para chamar para esse ato. Um pouco o que a gente reivindica em esses atos é de que o auxílio emergencial tem que durar enquanto durar a pandemia e que não pode ser de R$150, tem que ser de R$600, e denunciar de que o governo federal retirou direitos dos funcionários públicos para dar esse auxílio. Isso também tem que ser denunciado, de como age esse governo e a equipe econômica, esse governo responsável também pelo desastre da atuação desse governo durante a pandemia, tá? Que a gente está cobrando o congelamento dos produtos da cesta básica. Se a gente for ao supermercado hoje, vai ver de que o arroz subiu, a carne está caríssima, a gasolina é um absurdo o que está. Então, nós estamos exigindo e não pedindo de que os produtos que compõem a cesta básica sejam congelados os preços, para que o trabalhador e a trabalhadora tenham acesso à comida. A outra coisa que estamos reivindicando é vacina para todas e todos, já. Não dá para mais, não dá mais para ficar esperando o governo continuar gastando dinheiro com remédios que não têm comprovação científica que funcionem, e não comprar vacinas, né? Volto a repetir, a CPI que está acontecendo no Senado está demonstrando claramente que o governo não tinha um planejamento para o combate ao coronavírus e comprar vacina, que é o que salva vidas, a ciência salva vidas. E a outra questão é de que defendemos a volta às aulas até que todos os profissionais da educação e os alunos serem vacinados. Então, um pouco, as nossas bandeiras são essas. A gente fez esse ato na frente da catedral. Agora, na semana passada, no sábado, foi feito na frente da prefeitura da Fazenda Rio Grande, e isso já ocasionou um movimento político da prefeitura da Fazenda Rio Grande, porque após o ato e a divulgação do ato na mídia, a prefeitura da Fazenda Rio Grande retirou do site dados mentirosos sobre ajuda a famílias carentes do município da Fazenda Rio Grande e quanto a vacinação. Então, são pequenas ações, intervenções que a gente está fazendo, de que a gente já está vendo que está tendo algum fruto. Eles vão ter que, por exemplo, no caso da Fazenda Rio Grande, eles vão ter que colocar a verdade o que está acontecendo no município no site deles, na transparência da prefeitura. Então, e agora nós vamos fazer o próximo no sítio cercado, na frente do terminal. A gente já tentou fazer, mas choveu muito no dia, né? Então vamos preparar o próximo aqui na frente do terminal do sítio cercado. Eu sou morador daqui do sítio cercado.
E ele já tem data, Gringo, esse ato, ou vocês estão ainda definindo?
Não, estamos definindo a data junto com os, como te falei, com os sindicatos e os movimentos que se juntaram a essa ideia, né? Esse ato não é mais da Casa da Resistência. Nós queremos que as pessoas se apropriem desse ato. Não é mais nosso. A gente vai definir agora, acho que numa reunião amanhã, vamos definir a data, né? E vamos divulgar. Esse ato também é presencial. Porque a gente pode fazer alguns atos presenciais, sim, na rua, mantendo o distanciamento, todos os protocolos, distanciamento social, álcool. Nós já fizemos dois e dá para fazer. A gente não pode sair das ruas. As ruas é da esquerda, a rua é do povo. Está o exemplo do povo chileno e do povo colombiano.
Exatamente.
Tá? Que o povo chileno colheu nas urnas domingo, o que plantou nas ruas o ano passado. E a esquerda tem que entender isso, de que nós temos que ocupar as ruas.
A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois contigo, né? Até para falar sobre essa questão aí que está latente na América Latina. E é interessante essa questão dos atos, só fazendo um complemento, como é um ato tão importante, né? Prestando homenagem às pessoas que se foram, né? Uma solidariedade causa tanta repulsa de negacionistas, de pessoas realmente reacionárias, né? E é incrível como essas pessoas se incomodam com isso. E a gente, diante dessas questões, vê como a gente está em um período muito difícil. Eu quero aproveitar, então, que a gente está falando do ato, né? Para falar com o Javier sobre dois pontos importantes do ato, né, Javier? Uhum. Que são essas questões simbólicas, né? O lado simbólico do ato, né? E, além disso, essa conexão. É, a gente perguntou ali pro gringo e ele falou que você fez várias conexões com coletivos, grupos que você conhecia, e eu repito, né, foi transmitido para outros países, para América Latina. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre esses dois pontos que são o simbólico e esse ponto de conexão solidária, social também, de um ato desses.
Eu me remito a um poeta chamado Nicanor Parra, irmão da Violeta Parra. Ele tem um poema que chama Manifesto, e nele ele fala que o verdadeiro poeta tem que ser um poeta de rua, de praça pública. Poeta de esquerda. E desde quando eu comecei a fazer o mosaico, faz 21 anos atrás, eu levei o mosaico para a rua. Levei o mosaico para a rua. Acho fundamental levar o mosaico para a rua, a arte para a rua. E a ideia foi do gringo, do ato das cruzes, e me remite ainda 100 anos atrás, praticamente, no país, quando foram massacrados operários no 15 de novembro de 1922, e foram jogados seus cadáveres num rio, Rio Guaias. E o povo, todos os anos, coloca as cruzes com velas nesse rio. E eu conversava com Janete Sosa, companheira da Bebê Latino, da Itália, sobre isso. E o simbolismo da cruz, da dor, do sofrimento dos nossos povos, retratado naquele momento, e aquele monumento que foi feito com as cruzes. E veio um companheiro nosso, Dotti, que perdeu o pai e a mãe de Covid, de joelhos, segurando as cruzes com os nomes dos seus pais, falando: agora se estou enterrando meus mortos. Puta, desculpem, se isso não tem uma simbologia forte de revolta contra este governo genocida, assassino, que não tem escrúpulos em mentir descaradamente e mandar mentir a seus lacaios no Congresso Nacional, na CPI, eu não sei o que. A importância dos companheiros antifas para garantir a não agressão dos neofascistas imbecis, porque são imbecis. Porque se um imbecil pode promover e defender um governo de morte, de genocídio, era a presença deles foi fundamental, como dos outros companheiros, para evitar os críticos de arte, como diria Diego Rivera, quando fazia seus murais com uma pistola no cinto. Ela vai para evitar os críticos de arte, nada mais.
Perfeito, perfeito. É muito triste, né? É muito triste quando a morte fica banalizada e muitas das pessoas estão vendo por esse prisma. E são vidas, como o gringo também falou, são vidas, mães, pais, tios, tias, irmãos. Então a questão simbólica é muito importante, como você também disse, de um companheiro falando em ter enterrado os pais, porque nem mesmo num momento como esse a gente pode acompanhar e prestar nossas últimas solidariedades. Então realmente é muito doloroso. E quem não tem o mínimo de compaixão e solidariedade, não sei o que essa pessoa pensa, né? Ao mínimo, não tem coração. Mas, gringo, vamos trazer, você finalizou a sua fala, né, falando sobre essa questão da América Latina. E a gente aí, a gente vive uma situação no Brasil que é muito complicada, né, gringo? A gente está aí vivenciando também pelos nossos irmãos, irmãs da América Latina, grandes movimentações, está havendo muitos protestos, né? As eleições aí estão falando também sobre essa situação que os nossos irmãos estão vivendo, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre esse contexto latino-americano. Como é que você vê, né, mesmo estando de longe, como é que você vê toda essa ebulição, tudo isso que está acontecendo, que tá realmente é uma luta aqui dos nossos irmãos, que também é a nossa luta, né? Então conta um pouco pra gente como é que você vê toda essa luta dos nossos irmãos latinos, nossa também.
Então, eu estando longe, mas a gente sempre está perto, porque eu acompanho muito a política regional latino-americana, né? Acompanhei o movimento de rua do Chile, né? Quando o povo chileno cansado do neoliberalismo, que tem que pagar por tudo, porque tudo privatizado no Chile, né? Da constituição do genocida Pinochet no Chile, que está vigente até hoje. O povo chileno foi para a rua, mas não foi para a rua de forma desorganizada, isso que a mídia brasileira também não contou aqui. O povo chileno fazia debates, cabildos abertos nas praças, nos bairros. Isso aconteceu no Chile. O povo se organizou a partir das praças, nos bairros das cidades do Chile, onde eles chamavam o cabildo das praças. E a partir daí saíram as reivindicações, sobretudo na questão da educação, que também no governo do Bachelet não foram resolvidos esses problemas. Tá? Na Argentina, por exemplo, a Cámpora, indo para a rua, a Cámpora é a juventude peronista, a ala esquerda do peronismo na Argentina, né? Indo para a rua, organizando as villas, que são as favelas lá na Argentina, né? E obrigando o governo do Alberto Fernández a fazer uma coisa que nós estamos reivindicando aqui no Brasil, a congelar os preços dos produtos da cesta básica. Isso foi feito na Argentina no começo da pandemia. E, por exemplo, agora a Argentina tomou a medida ontem, o governo argentino, de suspender a exportação de carne, tá, por um mês. O preço de carne estava igual ao do Brasil, tá? O produtor que faz? Vende para fora, porque os países ricos precisam comer, né? E como falta nos nossos países, o preço aumenta. Capitalismo, oferta e demanda, certo? E o povo argentino mobilizado também obriga o governo progressista como Alberto Fernández a tomar medidas populares que favoreçam a população. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Colômbia também, do país presidido pelo Duque, que a Colômbia tem um detalhe. A gente fala muito, ouve falar muito sobre Venezuela e Cuba e demais. A Colômbia é o país onde se sofre a maior imigração por causa de pobreza da América Latina. A maior quantidade de imigrantes para o mundo saem da Colômbia, não é da Venezuela. Não é da Venezuela. E esse dado, a mídia não conta, as pessoas não têm essa informação. E, por último, só para encerrar, para não ficar só no nosso quintal da pátria grande, o genocídio promovido por Israel na Palestina, que está acontecendo hoje. Nós da Casa da Resistência, nós fizemos também uma série de ao vivos através da página da Casa. E lembro de que no ano passado, em outubro do ano passado, a gente fez um ao vivo, uma live com o Walid, que é o presidente da FEPAL, tá? Aqui no Brasil. E hoje a importância de falar Palestina livre, porque é tudo dentro de um contexto mundial que promove o negacionismo, a retirada de direitos, a retirada a retirada de direitos para os trabalhadores, tá? E de programas sociais para aqueles que precisam do poder público. Então, um pouco a Casa da Resistência, eu e o Javier, por ter a facilidade da língua, né, de acompanhar os países aqui da América Latina, Eu confesso para vocês, eu acompanho muito, e muito das coisas que eu trago para a Casa da Resistência são fruto de me espelhar muito na luta de nossos povos irmãos da América Latina, né? Por exemplo, o povo da Bolívia, quando o povo indígena da Bolívia desceu para La Paz e ocupou La Paz e enfrentou o golpe lá na Bolívia. E repito, quando se tem povo na rua, temos o caso do Chile, de Colômbia e da Bolívia, de que a gente consegue colher nas urnas aquilo que a gente planta nas ruas, certo? E nosso lugar de luta tem que ser nas ruas e ao lado do povo trabalhador.
Perfeito, perfeito, gringo. Esse relato é muito importante, a solidariedade também ao povo palestino é fundamental nesse momento. A gente vai, no próximo bloco, pedir também um relato sobre o Equador, né? O Javier vai falar pra gente também um pouco sobre essa questão, a situação que está sendo vivida lá. Mas a gente vai fazer um intervalo agora, tá? Do segundo bloco, aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todos. A gente volta daqui a pouco.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.